It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds.
Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o João Medeiros e esse é o Era Uma Vez RPG. Pois é. Estamos começando o canal agora, e por isso eu queria explicar um pouco para vocês sobre como funciona. Aqui no nosso canal, a gente vai buscar falar sobre o universo RPG, mas principalmente a gente vai querer jogar o RPG com vocês. Inclusive, nesse episódio de hoje, a gente já vai começar a nossa primeira aventura. Mas antes de começar, antes de apresentar os nossos aventureiros e tudo mais, eu quero fazer uma breve explicação para vocês sobre do que se trata a nossa história e algumas coisas que vocês precisam saber. Vamos lá. Ah, antes de eu continuar, eu já vou me adiantar e explicar para vocês que muitas das ideias que a gente teve, muita da inspiração que a gente teve, veio do canal Game Chinchilla. Principalmente nomes, nomes de pessoas, nomes de cidades e até algumas ideias em si. Então, já vou deixar aqui gravado a nossa menção honrosa para eles, mas é claro que também não foi só o Game Chinchilla. A gente sempre se inspira em campanhas que a gente joga, às vezes até em filmes, livros, a gente se inspira em tudo. Quem já está acostumado com RPG deve saber do que eu estou falando. Enfim, explicando um pouquinho sobre o nosso sistema, ele é um sistema próprio, mas ele foi baseado em 3D&T, então tem lá as suas semelhanças. E se você já conhece RPG, já conhece o 3D&T, vai ficar fácil para vocês. A única diferença que existe do meu sistema para o 3D&T, na verdade não é a única, mas talvez a principal diferença seja a questão de um atributo. O 3D&T tem um atributo que chama habilidade, que é um atributo muito geral. Já no meu sistema, existem vários tipos de habilidade. Para ser mais preciso, existem 4 habilidades diferentes. Então, pode ser que vocês ouçam muito falar sobre habilidade, mas em contextos diferentes. Só estou explicando isso para vocês entenderem quando a gente for jogar. Mas não se preocupem, vocês vão entendendo isso aos poucos, conforme a gente for jogando. Tá, agora vamos falar sobre a história. Resumidamente, esse jogo é uma fantasia medieval. Ela se passa em um universo fictício, conhecido como Novalar. Aqui, há vários tipos de raças, reinos, cidades e vilas, e, no passado, houveram muitas guerras entre raças. Mas, depois de um certo evento que ficou conhecido como Cicatriz Nefasta, as coisas mudaram completamente. Há mais ou menos 10 anos atrás, diversos reinos estavam em conflito, e ainda por cima, eles estavam sendo obrigados a lidar com Hansum. Hansum é um elfo e famoso criminoso daquela época. Ele era conhecido por escravizar fadas e assassinar diversos povos. Mas Novalar não estava completamente desamparada, porque naquela época haviam aqueles que eram conhecidos como os Sete Grandes Heróis, que eles já eram conhecidos por seus feitos históricos e por comprarem uma briga com Hansum. Os Sete então decidiram negociar uma paz entre os reinos e ir atrás do Hansum, quando descobriram um plano dele de invadir o reino dos humanos, porém alguma coisa deu errada. Os Sete não conseguiram impedir ele a tempo, tiveram que enfrentar ele dentro do reino dos humanos, quando Hansum já havia achado o que ele queria, algum objeto que o possibilitaria lançar uma enorme magia. Uma magia tão forte que, mesmo tendo sido interrompido pelo Sete, ainda assim foi forte o suficiente para destruir todo o reino dos humanos, e todos aqueles que estavam pelas redondezas, incluindo o próprio Hansum e o Sete. Depois da cicatriz, as coisas nunca mais foram as mesmas, mas a vida não parou, e com o tempo, novos vilões e heróis começaram a surgir. Eis então que surgem os nossos 4 aventureiros. Lucius, um humano e ladino com seu inseparável amigo macaco, Ozaru. Tom, um mestiço e mago. Kito Apollo, um humano e samurai. E por último, Aruin, uma elfa ranger. Os 4 se conheceram durante uma festa realizada em uma vila. Nessa festa, a vila foi atacada por um elfo estranho, que roubou uma espada muito valiosa que estava em exposição e fugiu. O líder da vila então contratou os 4 aventureiros para irem atrás dessa espada. Foi quando eles realmente se conheceram, e tiveram que se aventurar na cidade de Vecnara para encontrar esse elfo. Depois de muitos desafios e perigos, eles finalmente conseguiram encontrar e capturar o elfo, e foi assim que a amizade deles teve início. Agora os nossos heróis descobriram que há uma nova aventura a ser vivida na Vila da Ferradura, e é pra lá que eles vão. Então, só se apresentem para o pessoal, para eles conhecerem vocês. Podemos começar pela Arwin.
Eu sou a player Luana. O meu papel é a Arwin. Ela é uma elfa, Kanjir. Ela tem um alinhamento bom. E a história da minha elfa é que ela nasceu numa casta mediana entre os elfos e sua mãe e irmã foram assassinadas. O seu pai, então, lhe ensinou o que era preciso, mas com o tempo ele foi sucumbido pela tristeza e o seu treinamento acabou sendo finalizado pelo seu tio. Agora, Arwen sente que já está pronta para ir atrás do homem que matou sua família e ir atrás de vingança, vingando a morte das duas.
Kito.
Eu sou o player Andrei e o meu personagem, meu herói, é um humano samurai de 25 anos que cresceu em uma família de samurais e o irmão dele, chamado Akira, foi para a Guerra da Cicatriz Nefasta. Desde então, meu herói não teve mais notícias do irmão. Então ele se comprometeu a vingar o irmão e matar quem for que tirou a vida dele. Ele acredita que o irmão esteja morto. Então é um cara que sempre é calmo, inteligente e sempre leva o código de honra à fio. Ele nunca luta com um oponente que está em desvantagem.
Lucius?
Eu sou o player, meu nome é Vinícius. O meu personagem é o Lucius Fang. Ele é um humano de classe Ladino, com 17 anos. Ele é órfão e os pais dele morreram na Cicatriz Nefasta. E ele cresceu sozinho, junto com um macaco que fugiu dessa cicatriz, que se chamou Zaru. Eles viraram ladinos de subúrbio. E meu personagem, ele é meio paranoico, ele tem fobias com elfos, então ele não consegue confiar em nenhum elfo. Então vai ter treta no grupo com a nossa elfa. Ele é muito malandro, bastante cheio de lábia. E ele quer, a princípio, ele só quer viajar pelo mundo, recolher riqueza, que nem todo bom ladino quer sempre fazer.
Agora, por último, nosso Tom.
Oi, meu nome é João, meu personagem é Tom. Minha raça é mestiço, meio gato, eu sou um bruxo. Minha classe, né? Meu objetivo é achar meu mestre, que foi perdido, né? Sou filho dos líderes de uma vila chamada Vila Velha. Conheci magia aos 5 anos de idade, mas comecei a treinar só aos 7, escondido dos pais, porque na Vila Velha ninguém gosta de magia, né? E o mestre, ele foi perdido, tipo, ele foi pra Guerra da Cicatriz Nefasta, como o Vinícius já tinha falado ali. E nunca mais foi visto, né? Eu tenho 17 anos atualmente e meu alinhamento é neutro.
Perfeito. Então, vocês acabaram de descansar na estalagem da Vila da Catapulta. Agora, vocês souberam daquela missão que o prefeito passou para vocês, e agora vocês começaram a andar em direção até a Vila da Ferradura. Essa viagem dura mais ou menos 3 dias, 3 dias e meio, por aí. Vocês estão a pé e, enquanto vocês estão viajando, nessa região, ela é cercada por uma floresta bem densa, mas tem um ar muito puro, um ar muito agradável. Chega a dar uma certa sensação de tranquilidade para vocês. Apesar de que vocês ouvem muitos barulhos de animais, pássaros, rugidos, sons de animais mais ferozes, por aí. Isso deixa vocês um pouco desconfiados, mas em um primeiro momento vocês ainda não tiveram nenhum tipo de problema durante a viagem de vocês. Na manhã do terceiro dia, vocês encontram um mercador de alimento. Ele vai oferecer para vocês um kit de alimentação por 75 pratas. Lembrando que um kit de alimentação dura por um dia. Então vocês já estão no terceiro dia, vocês já podem descontar 3 kits de alimento.
Eu queria conversar com ele, na verdade, para fazer um. Que eu acho que tá meio caro. Eu queria negociar com ele.
Tá bem caro.
Então, jovem viajante. Acabamos de sair de uma grande aventura. Estamos cansados, com fome, isso é verdade. Porém, acho que seu preço está um pouco caro. Já vi venderem esse preço de comer por metade do preço. Não poderemos entrar no negócio?
Bom, tem razão. Meu preço é um pouco caro, mas é porque a minha demanda é diferenciada. A minha demanda é as pessoas que estão viajando pela rua. Às vezes as pessoas acabam ficando com pouco alimento. E é aí que eu posso ganhar um dinheirinho a mais. Sem isso, eu vou ficar. Bom, acho que eu vou ficar pobre.
Bom, mas será que não poderia me ajudar? Talvez entrar em um meio termo? Talvez 45, 50?
Depende. Quantos de vocês estão interessados? De repente eu posso fazer por 50. Se pelo menos metade de vocês quiserem comprar.
Eu tô interessado.
Eu quero.
Posso fazer por 50 pratos pra vocês, um kit de alimentação.
Ô João, eu consigo na floresta ver animais pra caçar ou frutas pra comer? Que eu não precise ficar dependendo
consegue.
Do meu kit? Tá, então eu não consegue. Vou comprar nada. Eu fico de fora dessa.
Eu quero comprar o kit pra mim ter de reserva quando eu morrer de fome. Eu vou procurar na floresta também pra mim ter alguma comida.
Beleza, decidam então quantos vocês querem comprar, quantos kits.
Comece.
O cara do senhor. Eu gostaria de 3 kits de alimentação. Eu vou sacar minhas 150 moedas. Vou entregar na mão dele. E vou esperar ele me dar o kit.
Beleza, ele vai dar o kit, os 3 kits normal. E vai olhar pra vocês, pro Kito e pro Tom. Vocês disseram que queriam, correto?
Eu quero um.
Perfeito, 50 pratas.
Senhor, eu quero 4.
Uau, esse está mesmo com fome? Tudo bem, fica aqui com 4. 200 pratas.
Certo, eu pego e entrego na mão dele.
Perfeito. Ele vai pegar o dinheiro de vocês e vai seguir adiante. Ele praticamente não tem mais muito kit de alimentação. Ele já vendeu tudo que ele tinha. Depois desse contato, vocês vão seguir viagem. Vocês estão de manhã e vocês vão chegar até o finzinho da tarde. Agora, vocês já estão se sentindo muito desgastados por todos esses dias de viagem. Além disso, vocês vão ter que tirem somente um D6 e me diga o resultado que vocês têm. Seguinte, quem tirou de 1 a 2 vai ficar com menos 3 de vida. Quem tirou de 3 a 4 fica com menos 1 de vida. Quem tirou de 5 a 6 não perde nada de vida.
Certo,
vocês perderam vida por quê? Vocês perderam vida por quê? Porque vocês estão muito cansados por causa da viagem, as pés já estão doendo, vocês já têm um certo desgaste da viagem, por isso que vocês perderam um pouquinho de vida. Agora, vocês sabem que a vila que vocês querem chegar, a Vila da Ferradura, ela não tá muito longe. Na verdade, ela tá há algumas horas. Vocês têm algumas opções. Vocês podem tentar fazer um descanso curto para chegar na vila. Um descanso curto, muito curto, vai de vocês. Para chegar na vila e... Enfim, e enfrentar o que tiver que enfrentar, se tiver alguma coisa. Ou vocês podem simplesmente seguir adiante, já que só faltam algumas horas. Já tá, só para avisar vocês, já tá anoitecendo.
Eu opto por seguir adiante, mas eu quero a informação do meu grupo. Então, vou falar com o samurai. Kito, está ficando... Mas acho que damos conta de chegar até o final. Lá poderemos descansar melhor do que no meio do mapa. Recuperar nossas energias, o que você acha?
Eu concordo, volto por seguirmos adiante.
Eu vou me curar então, e vou seguir adiante.
Arryn?
Sigo eles.
Beleza. Então vocês todos seguem adiante. Conseguem... Vocês continuam, enquanto vocês andam, vocês continuam ouvindo barulhos de feras, provavelmente de lobos. Mas quando vocês seguem caminho, vocês não acabam não se deparando com nenhum. Quando vocês chegam até essa vila, vocês percebem que já tá de noite. E, por estranho que pareça, vocês não veem ninguém, vocês não veem nem ouvem ninguém. Mesmo sendo uma vila pequena e sendo de noite, geralmente ficaria pelo menos uma pessoa ou outra, às vezes até um soldado andando ali pela vila, mas por algum motivo vocês não estão ouvindo nada. O que, que vocês fazem?
Dá pra sentir algum cheiro, tipo sangue, sei lá.
Quem tem... O único que tem sentido especial é o macaco?
Eu tenho...
É o macaco.
Algo, sabe?
Tu tem também? Tá, então o Tom e o macaco, pode rolar pelo macaco, D6 mais percepção.
O macaco tirou 3.
Beleza, o Tom tira 2, o macaco tirou 3. Nenhum dos dois consegue perceber nada muito diferente. Na verdade, o macaco tem audição aguçada, correto?
Audição e visão também.
O macaco, ele consegue ouvir um barulho pequeno, assim, de longe, de murmúrios. Mas ele não consegue ouvir nada muito diferente disso. Ele só consegue ouvir um pouco, algumas vozes, mais ao longe.
Eu percebo que meu macaco consegue ouvir alguma coisa, já que a gente tem uma ligação muito alta. Eu faço um sinal pro grupo, apontando na direção, e me locomovo até lá. Será ainda o mínimo de barulho possível e sempre em guarda, porque eu não sei o que me espera.
O grupo vai acompanhar ele, imagino.
Eu vou acompanhar mais longe porque eu não tenho muita habilidade em furtividade.
Kito e Arin vão acompanhar?
Eu conseguiria ver de longe com a minha visão aguçada alguma coisa?
Ah, tu tem visão aguçada? Então joga um D6 mais percepção. Beleza. Quando vocês começam a caminhar, a Arin consegue ver de longe o que era essas vozes que o macaco estava ouvindo. Ela não consegue ver com muita clareza, mas de longe ela consegue perceber que tem dois ogros no meio da vila. Ela não consegue ver exatamente o que eles estão fazendo ou quem pode estar perto, mas parece que tem duas espécies de jaulas perto desses ogros. E eles estão como se fosse conversando tranquilamente um com o outro, no meio da vila. É um espaço um pouco mais aberto, vamos dizer assim. E, bom, eles estão lá. Tem algumas casas ao redor, mas vocês têm uma visão razoavelmente boa da cena.
A gente sabe dessa informação dos ogros, ela passou pra gente?
Quer falar Sim. pra eles, Aurin?
Sim.
Perfeito.
Com essa informação, eu quero usar a minha habilidade de ladino e eu quero escalar alguma dessas casas pra mim ter uma visão um pouco melhor do que tá acontecendo.
Joga uma habilidade corporal mais o D6. Tá, tirou 4. Não era uma tarefa difícil. Conseguiu subir uma casa e ter um pouco mais de visibilidade do que tava acontecendo. É, chegando mais perto ali na tua visibilidade, tu consegue ver que realmente tem duas jaulas ali. Em uma dessas jaulas só tem alguns humanos, não tem soldados nem pessoas armadas. Alguns humanos, pessoas mais velhas às vezes, ou então muito novas, enfim, humanos. E humanos não, né? Pessoas no geral, todas as raças. E, inclusive, a outra jaula daí só tem crianças. Porém, por algum motivo, também tem um anão no meio dessa jaula das crianças. Quando vocês se aproximam dessa cena, vocês conseguem perceber que tem muito barulho, assim. Na verdade, tem barulho de gente chorando, barulho de gente sentindo dor, barulho de criança assustada, ou então dos humanos, dos pais, provavelmente, gritando para tirarem eles dali. Tem uma situação um pouco caótica. É, vendo essa cena, o que vocês pensam em fazer, Vanessa?
Então, eu acho, pelo meu ver, que aí provavelmente os orcs estão escravizando eles ou invadiram a vila. Eu quero rolar uma percepção pra mim ter certeza de que realmente é isso. Que o índice do que tá acontecendo realmente é esse.
Eu quero subir na casa.
3-7. Quer
subir na casa?
É, lembrando que eu tô um pouco mais longe dele, daí pra não fazer muito problema.
Tirei um. Mais um.
Tá, eu também, apesar de ser um mago, não ter tantas habilidades para escalar e tudo mais, mas tu consegue subir numa casa que tinha uma subida um pouco mais fácil. Fica ali em cima da casa, razoavelmente perto da situação. Já o Lucius, ele rolou a percepção dele, ele percebeu que é bem isso que ele estava imaginando. No caso, o que parece é que um dos ogros, ele consegue ver que um dos ogros está segurando uma criança pelos pés, assim, olhando para ela. E parece que o foco deles é mais nas crianças do que o adulto, ele consegue perceber isso. Nessa cena, ele também consegue, na verdade todos vocês agora mais perto, conseguem ouvir o seguinte diálogo. Um dos ogros, o ogro que está segurando a criança pelos pés, vai falar o seguinte. Flava, você acha que essa criança é forte o suficiente? Ela parece meio molenga demais. Ele fala isso olhando para o outro ogro. O outro ogro vai olhar para ele. Ah, não importa se ela é forte ou não, ogro. Apenas joga ela na gaiola. Nisso, o anão que tá na jaula das crianças, ele vai começar a gritar. Ei, seus idiotas, me tirem daqui. Não sou uma criança, sou um anão. E aí o ogro que tava... O ogro que se chama Pava, que não tava segurando nenhuma criança, ele vai olhar bem firmemente pro anão e vai gritar. Cala a boca, criança espertinha. Senão eu te devoro aqui mesmo. E então, o anão ele vai ficar meio que resmungando, mas ele vai parar de gritar. Apesar de que... Num determinado momento eles ficam um pouco discutindo um com o outro, ele dizendo que não é uma criança, e o ogro dizendo que ele é, enfim. Vocês olhando essa cena. Vocês vendo essa cena, o que vocês querem fazer?
Eu quero dar um sinal com os dedos, apontando na direção do ogro pra elfa. Quero dar um sinal pra ela conseguir lançar uma flecha de longe. E enquanto isso, eu quero tentar chegar furtivamente por trás do elfo com a criança na mão pra dar um ataque furtivo.
Dá pra fazer um ataque combinado?
Liga mesmo.
Tá, vamos fazer assim. Todo mundo rola D6, mas habilidade corporal. Se alguém não passar no teste, vai ser visto pelos ogros. Detalhe aqui, eles não são inteligentes e eles estão distraídos, então não é um teste difícil.
Os dois.
Tá, deixa eu ver aqui. O Tom tirou 4, o Lucius tirou 4, a Aaron tirou 4 e o Kito tirou 2. Então, com exceção do Kito, os outros conseguiram passar despercebido. Porém, o Kito faz algum barulho enquanto ele tá escondido atrás de uma casa. Ele pisa em alguma coisa que faz um barulho, ele quebra uma madeira. Isso por um momento chama a atenção dos ogros. Eles olham em direção ao barulho e eles acabam vendo o Kito ali. Porém, os outros ainda estão despercebidos. Repetem pra mim o que vocês querem fazer.
Dá pra fazer um ataque combinado de nós três?
Cara, vocês podem... Pode ser também.
Tipo... Atacar meio que... Antes deles atacarem, tá ligado? Beleza, eu quero tentar acertar os olhos do ogro com esse laço, esse aço desafiado.
Beleza, rola o dado aí. Sim. Então, os ogros não são tão difíceis de acertar, já que eles são grandões e tal. Tu passou no teste, rola o teu dano, D6 mais o teu dano. Tá, vocês vão querer atacar o ogro que tá segurando a criança ou outro ogro?
Eu quero atacar o ogro que tá com a criança pelas costas dele. Eu quero chegar furtivamente com a adaga nas costas dele. E ignorando a armadura, com a minha habilidade de ignorar a armadura.
Tá, beleza. Rola o teu teste. Tu conseguiu acertar ele, rola o teu dano.
6 mais 3. Mais 2, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. 2 de dano.
Eu acho que é isso.
Então isso. 6.
6, beleza. Tá. Quem
com a habilidade de Aaron, ignorar a armadura.
Aaron?
Eles conseguiram acertar o ogro com a criança?
Eles conseguiram.
E ele não soltou a criança.
Então, é que, na verdade, eu tô imaginando que vocês vão fazer um ataque combinado. Então, se forem acertar ou errar, vai ser tudo ao mesmo tempo.
Porque eu tô preocupada se ele soltar a criança cair. Eu queria ser veloz o suficiente pra pegar ela antes que ela caia no chão.
Tá, então faz assim. Faz um teste de um D6 mais velocidade. Show. Beleza. Então, o nosso mago vai conseguir soltar uma magia... Como é que tu chama isso, mago?
É estilhaço de gelo afiado pra tentar cegar o ogro.
Legal, ele vai soltar um estilhaço de gelo que vai bater na região do rosto do ogro. Não sei se pegou exatamente no olho, mas ele sentiu. Ao mesmo tempo, o Lucius também vai pegar o punhal dele e vai tentar atingir na região do abdômen, onde ele vai conseguir alcançar pra atingir o ogro. Vocês veem que ele sente esse ataque. Ele não parece que vai... Parece que ele tá morrendo, nem nada. Mas ele sentiu o ataque. Ao mesmo tempo, quando vocês fazem isso, ele acaba no susto, ele acaba soltando a criança. Nesse momento, a Aaron passa correndo e consegue deslizar, e pegar a criança assim no colo. E ela consegue fazer isso muito bem, na verdade. A criança nem se machuca, nem ela. Agora, a gente chegou o momento da gente rolar as nossas iniciativas. Que agora os ogros perceberam vocês. Velocidade mais D6.
Eu critei e tirei 9.
Todo mundo. O Lucius tirou 9. O Aaron tirou 5. O Kito tirou 7. E o Tom tirou 4. Deixa eu ver agora quanto é que vai tirar nossos ogros. Tá, eles tiraram 5. Vocês vão conseguir. O Tom vai ser o último a jogar e os monstros e os ogros vão poder atacar antes do Tom. Enfim, começando pelo nosso Ladino. O que que tu vai fazer?
Eu vou querer, agora que eles me perceberam, eu quero atacar eles de novo, ignorando a armadura mais uma vez, com a minha lâmina. Eu não quero conversar com eles porque eu percebi o que eles estavam fazendo e eu acho que eles não merecem nenhuma conversa. Eles merecem só...
Beleza, vai lá.
4 def.
Nossa, tirou um acerto crítico. Tu vai ter um bônus, o teu ataque vai ter o dobro do dano.
Então o dado que vier vai dobrado, tá. Então é D6 mais 3 de ataque, que deu 4, dobrado dá 8.
Mais 3, 11, é isso? Ah não, é... Ah, não,
4 já é com mais 3.
Dobrado dá 8, beleza. Tá, não saiu exatamente como tu queria, mas ainda assim foi um ataque bastante forte. Tu vê que fez um corte muito grande na região do abdômen dele. Ele chegou inclusive a levar a mão assim pro abdômen, parece que ele sentiu bastante aquela região do ataque. Seguimos então pra nossa arma.
Como eu liberei a criança, eu gostaria de ver se consigo subir em cima de uma jaula e tentar atacar uma flecha mais próximo do olho de um deles.
Beleza, na tua movimentação tu consegue subir numa jaula. Não é tão difícil, tu consegue se segurar ali nas grades da jaula pra subir. Agora joga 4DF mais a tua mira. Ok. 0-0, a vantagem é tua, pode soltar o teu dano. Beleza, 4 de dano. Legal, tu vai conseguir soltar uma flecha. Não vai pegar no olho, mas vai pegar mais ou menos na região do rosto, assim. Vê que não cravou tanto, assim, parece que a flecha não foi com tanta força como tu gostaria. Mas, novamente, ele sentiu dor. Agora vamos pro nosso samurai.
Eu vou correr em direção ao ogro que não estava segurando a criança. Quando chegar próximo, eu vou saltar e dar um golpe próximo, assim, do, no caso, do ombro, né? Descendo pro... Legal.
Vai lá, agora pode soltar o teu dano, D6 mais dano.
9.
Legal, 9 de dano. Conseguiu dar um ataque bem... Ele não tava nem... Por mais que ele tenha te visto antes, ele se distraiu com a luta que estava acontecendo do lado e ele acabou não percebendo tu chegando e dando um corte muito feio, assim, na região do peito dele, descendo até o abdômen. Ele sente bastante esse golpe também. Agora vamos para os nossos ogros. Tá, um dos ogros vai atacar o nosso samurai, enquanto o outro vai atacar o ladino. Vamos começar pelo ladino. Pode jogar o teu 4DF, pode jogar o teu 4DF mais velocidade. 4. Deixa eu ver quanto é que o... Foi? Ah, foi. Tá, ele não conseguiu acertar. Ele tentou... Os dois estão segurando uma clava. Eles tentaram... Esse que foi te atacar, ele tentou dar uma batida em ti. Acabou batendo no chão, assim, chegou a levantar uma poeira até com a força que fez. Mas tu conseguiu desviar dele com uma certa tranquilidade. Agora, o outro vai atacar o samurai. Pode jogar 4DF mais velocidade. 9. Vocês estão levando sorte. O outro também tentou atacar o Kito, mas o nosso samurai. Mas ele acabou errando o golpe. Ele tentou fazer um golpe meio vertical, assim, ou horizontal. Acho que horizontal. Ele tentou fazer um golpe meio horizontal. O Kito conseguiu se abaixar e desviar do golpe dele. Agora, para fechar o turno, o Tom.
Eu queria, depois desse turno, fazer uma provocação com o ogro. Eu queria olhar para ele e falar: tenta mais rápido, grandão.
Beleza. Vai lá, Tom.
Eu vou lançar uma magia de ataque mágico normal.
Beleza. Mas se tem arma mágica, se tu tiver, acrescenta. Ah, já. Beleza. Tá. Tiro 0. Ele tirou menos 2, mas é difícil acertar ele. Pode rolar o teu D6 mais o teu dano. 8. Ah, legal, deu um dano bom. Conseguiu. Tu tava batendo naquele que tava com a criança antes, né? Ou no
Eu
outro?
Ataquei o que tava com a criança pra tentar cegar ele. Todos os meus ataques tá sendo aquele primeiro da criança.
Legal. Conseguiu acertar a tua magia de gelo, conseguiu pegar bem na região do peito, assim, tu viu até que cravou, assim, umas lâminas de gelo na região do peito. Ele sentiu novamente, ele já tá um pouco mais fraco, mas ele ainda tá de pé, ainda tá resistindo. fechamos o turno agora, então a gente começa de novo com o nosso Ladino.
Eu quero atacar esse que já tá sendo atacado, tava com a criança antes. Ignorando a armadura. Mas eu queria agora acertar pelas pernas.
Tá,
pra
legal.
Baixar ele. Pra ele cair no chão. Talvez fica mais fácil depois de a gente acertar os ataques.
Beleza. Vai lá, pode
poder. Eu ia usar a provocação.
Já provocou até, né? Deixa eu ver. Cara, dessa vez não foi dessa vez. Tu tentou acertar um golpe na perna dele, mas ele conseguiu te perceber ali, ele conseguiu defender com a clave enorme que ele tem. Conseguiu facilmente aparar o teu golpe. Dessa vez ele tava mais ligado.
Eu vou olhar pra ele e falar, tá seguindo meu conselho, hein, grandão?
Arryn, tua vez?
Vou tentar a mesma flecha no mesmo.
Perfeito, pode lançar. Zerou e ele tirou menos um, beleza. Dano, mais D6. Mais dano. Legal, tirou 4, beleza. Conseguiu acertar uma flecha, também ficou gravada no peito dele. Ele ainda tá de pé, gente. Ele ainda tá resistindo bem. E fechou a hora. Agora é o nosso samurai.
Vou no mesmo ogro. Vou fazer o mesmo tipo de ataque do, no caso, no outro ombro, descendo até o peito.
Legal. Vai lá. Beleza. Conseguiu facilmente acertar o ataque nele.
Meu dano. Legal, 7.
Legal. Conseguiu. Tu teve que dar um pulo assim pra fazer aquele golpe de novo, mas tu conseguiu acertar um ataque muito parecido com o de antes. Também causou bastante dor nele e fez mais um novo corte na região do peito até o abdômen. Ele ainda tá. Ele sentiu, mas ele ainda tá resistindo bem. Beleza. Agora vamos pros ogros novamente. O ogro, deixa eu ver o que, que ele vai fazer agora. O Tom tá em cima de uma casa, se eu não tô enganado. E o... Perfeito, e a Arryn tá em cima da jaula, né, Arryn?
Isso.
Beleza, agora o ogro ele vai dar um passo adiante em direção a Arryn e vai tentar acertar um golpe nela em cima da jaula. Pode rolar agora 4DF mais a tua velocidade. 0, nossa, cara, vocês estão tendo muita sorte. Ele também foi tentar te atingir em cima da jaula, mas no fim ele errou o golpe, ele acabou acertando a jaula. Quando ele acertou a jaula se abriu, tu teve que pular pra descer da jaula pra te não te machucar, e tu conseguiu pular tranquilamente, tu tá no chão agora. Mas quando ele bateu na jaula, a jaula se abriu, e os humanos que estavam ali dentro começaram a sair correndo. A maioria foi na direção da jaula das crianças ali, pra tentar ajudar o pessoal, salvar as crianças que estão ali. Agora o outro ogro, ele vai tentar bater no samurai. Estão na luta particular deles ali, né? Pode rolar o teu 4. Não, é resistente, mas dá de quebrar, vamos dizer assim. Samurai, pode rolar o teu 4DF mais velocidade? Nossa, você tirou um só. Ah. Aí, legal, vai conseguir acertar alguém finalmente. Tirar o dano dele agora.
Nossa!
Tirou. Ele te deu. Ele
caraca,
pegou a clava dele. Acertou mais ou menos na região do teu peito. Tu saiu voando assim, deslizando assim, pelo menos uns 3 passos pra trás. E tu sentiu uma dor muito forte na região do peito. Perdeu 9 de vida. Os nossos ogros já foram, agora vamos pro nosso mago, pra finalizar o turno novamente.
Uma pergunta, mestre. A minha lança aqui de Crow aqui, ele tem uma grande chance de quebrar a jaula? A tranca dela?
A lança pode até quebrar a jaula, sim.
Mas eu tenho que tirar um dado bom ou só lançar?
A lança, ela é muito boa pra acertar alguma coisa, então não vai precisar tirar muito dado, não.
Beleza, então vou tentar atacar a tranca da jaula.
Tá, É, solta, então, deixa eu pensar, arma mágica mais D6. E só que o teu arma mágica, só que tu fica com, tu tens um de arma mágica, né? A habilidade, a magia te dá mais uns 2 de bônus, então ficaria 3 mais o D6.
Ah, beleza.
Beleza. Tu conseguiu acertar a tua lança. A tua lança é como se fosse uma lança mesmo, só que ela é mágica. Lança, ela atinge certinho no cadeado. Os humanos estavam tentando forçar, estavam tentando abrir, não estavam conseguindo. No que a tua lança bateu, conseguiu despencar aquele cadeado e todas as crianças que estavam ali conseguiram sair de dentro. Os pais, os humanos que estavam, as pessoas que estavam ali por perto já tentaram tirar as crianças ali da linha de fogo. E aquele anão que estava preso dentro da jaula, ele vai pegar um machado que estava no chão e ele vai sair correndo para tentar bater em um dos ogros. Mas isso vai ficar para a próxima rodada. Começamos com o nosso ladino, então.
Eu vendo toda essa cena, que eu vi que o nosso samurai foi lançado para longe, eu vou trocar para ir pro outro ogro para ajudar o samurai nessa luta. Então, enquanto o ogro provavelmente deve estar de costas de mim, eu quero aproveitar para usar minha adaga por trás dele, ignorar a armadura dele, para chamar atenção para mim, para não ficar só com o samurai.
Beleza, vai lá. Pode lançar o teu 4DF. Ok. Nossa, tu gritasse. Porque teu dano agora vai ser o dobro. Segunda vez que tu grita, né?
Sorte, tô dando sorte. Então, D6, mais 3 de dano. 4. Dobro, 8 de novo.
Legal. Tu atingiu na... Ele chegou pelas costas, é isso?
Ignorando a armadura dele.
Ignorando a armadura. Tá, beleza. Conseguiu acertar um golpe bem dado, assim, mais ou menos na região das costas. Tu viu que ele sentiu muito, assim, ele chegou a dar um urro de dor. Ele também, agora ele tá parecendo assim que tá... Ele ainda vai resistir mais um pouquinho, mas ele já começou a dar sinais, assim, de que tá preocupado. Seguindo pra nossa...
Poderia fazer mais uma ação, a do macaco?
Vai lá, o que ele quer fazer?
Eu quero que o macaco pegue uma poção do Lucius e leve pro samurai correndo nesse meio tempo, porque eu tenho 3 poções.
Beleza, possível. Ele pegou a poção de ti e saiu correndo em direção ao samurai. Ele só vai conseguir chegar lá no próximo turno, mas ele tá indo lá. Agora seguindo então pra Arryn.
Vou tentar mais uma flecha no mesmo ogro.
Legal, vai lá.
Ô Arryn, tu não tem habilidade pra atirar em mais de um ogro? Mais de um ogro.
É verdade. Quer usar a habilidade?
Ataque múltiplo?
Isso.
Sim, então.
Tá, então tem que ver ali quanto é que gasta. Ele é certinho. Arryn. Tá, essa habilidade vai gastar somente 2 PM. Então ao invés de 12, tu fica com 10. E tu pode tentar atingir os dois. Deixa eu ver como é que foi aqui. Tu tirou... Tá, vamos lá então, vamos ter que fazer duas vezes, tá? Um pra cada ogro. Pode rolar o teu 4DF.
Primeira vez ela tirou.
Ah, é? Ah, é, então ela já acertou um ogro. Vou fazer com o próximo agora. Tá? Tu conseguiu acertar os dois. Pode rolar agora duas vezes o teu D6, mais o teu dano. O primeiro vai ser o primeiro ogro, o segundo. Legal, 6 no primeiro. Seguinte, agora vocês estão vendo que o primeiro ogro, aquele que tava a maioria de vocês atacando, ele já tá bem machucado, assim. Já tá todo sangrando, ele já tá muito, muito machucado. O outro tá um pouquinho menos machucado, mas ele também tá bem ferido. Agora a gente vai pro samurai.
Vou naquele ogro que eu tava atacando antes. Vou, né... Eu não sei se a poção já chegou até mim.
Então, agora o macaco consegue chegar e te entregar a poção.
Certo.
Lembrando que se tu for usar a poção, tu não vai poder atacar.
Então, quanto é que a poção vai me recuperar?
A poção que ele te entregou, que vocês... A única que vocês têm, por enquanto, é uma poção pequena. A poção pequena, ela só recupera 1d6 de vida.
Então, eu vou tomar ela e recuar.
Beleza. Vai lá.
Onde fica o local do anão aí, tipo... Na guerra, pequena batalha?
Colocar o quê?
O anão ataca antes de quem? Ou depois de quem?
Uma boa pergunta. Foi tu que libertou ele, então eu vou botar ele pra atacar depois de ti.
Beleza.
Tá, joga ali o D6 pra ver quanto de vida tu recupera.
Ah, legal.
Recuperou 6, recuperou legal. Conseguiu beber a poção e se afastar um pouquinho pra fugir da briga, um pouquinho. Seguimos então. Acho que agora é os ogros, né? Beleza. Então, um deles vai atacar. Um deles vai focar de novo na Auryn e o segundo vai focar no Lucius. Começando pela Auryn, 4DF, pode jogar o teu 4DF mais velocidade, Auryn. Ok. Cara, vocês estão dando muita sorte mesmo. O ogro vai tentar acertar o ataque na Auryn, mas ela vai conseguir desviar na última hora, conseguiu fugir e sair ilesa. E agora o outro ogro vai tentar atacar o nosso ladino. Pode jogar também pra se defender.
Pé!
Nossa,
cara! O ogro.
Agora acerta, velho. Lucius virou
só pra avisar vocês. O ogro tava num ataque assim muito certeiro, com muita força, na direção do Lucius, aquele ataque horizontal, assim, deitado. Só que no último segundo o Lucius conseguiu dar um pulo pra trás que só assim. Fez um. A visão dele era o seguinte, era aquela clava enorme passando assim na frente da cara dele. Por um pouquinho ele não foi acertado. Eu teve muita sorte, conseguiu escapar. Seguindo então, o nosso Tom.
Queria olhar pro Orc nisso. Olhar pra ele e falar. Ainda lhe falta ódio. Rente de novo.
é ogro, mas beleza. Vai lá, Tom.
Beleza, eu vou soltar uma magia mágica dos além. É uma magia normal.
Vai lá. Beleza.
Mas antes tem que ver se eu acerto, né? Então.
Pode soltar os dados aí. 4DF mais mágica, legal, menos 1. Aí, conseguiu soltar a tua magia, mas dessa vez não foi nem o ogro que desviou. Acabou não calculando tão bem, a magia acabou passando do lado dele, ele conseguiu sair ileso. Agora é o momento que chega o anão com um machado na mão. Ele tá com um machado bem porco, porque foi o que ele achou ali no chão pra tentar atacar o ogro. Alguém quer rolar o dado do... É 4DF só o dado dele. Alguém quer rolar aí? Vai lá. Menos um. Beleza. O anão chegou pra atacar o ogro. Só que o que ele bateu com aquele machado bem ruim, o machado quebrou no contato com a perna, porque ele não conseguia atacar mais longe que a perna. O machado quebrou no contato com a perna do ogro, de tão ruim que era o machado. Nisso, o anão se assustou e ele já saiu correndo pra tentar procurar uma outra arma pra bater no ogro.
A minha lança continua no local onde ela fica quando solta?
Não, ela some depois.
Ah, que triste.
Beleza, agora voltamos pro ladino.
Eu quero primeiro dar uma risada e falar, tenta de novo o tampinha pro anão, e depois eu vou tentar mais um ataque no ogro.
A gente vê que é um cara que faz amizades fácil, né?
Cara, tá na minha ficha que eu faço piada de tudo, cara. Eu tô só interpretando.
Vai lá.
4 def... Menos 1.
Aê, dessa vez ele conseguiu desviar. Dessa vez vai tentar atacar, mas novamente ele conseguiu. Pegou a clava dele, botou na frente, conseguiu defender. A tua arma é meio curta, então não ficou tão fácil pra ti conseguir atingir ele dessa vez. Seguindo adiante, agora é a vez da Auryn.
Pô, mais uma flash aí.
Legal. Beleza. conseguiu. Agora os ogros estão ligados. Agora eles já perceberam o que vocês estão fazendo. E ele conseguiu. É, saiu a flecha, mas ele conseguiu. É, ele estava ali no calor da batalha, dando golpes. Não estava tão fácil de ter uma mira certeira nele. Então a flecha passou direto e acabou não atingindo esse. Samurai, e aí?
Então, os dois, eu vou ver o ogro que tá pior. Eu acredito que seja o que eu ataquei anteriormente, né?
O que tá um pouco mais machucado é aquele que os três estavam em cima.
Então eu vou pegar esse, vou correr na direção dele e vou aplicar um corte horizontal e mirar no pescoço dele. Como se fosse tentar decapitar.
Aí, um menos um, beleza. Joga o teu D6 mais teu dano.
Nossa, 9.
Tirou aquele 9 bonito. Começou
só a peixeira.
Conseguiu pular, acertar um golpe na região do pescoço dele e cortou. Não decapitou, porque ele é muito grandão. Mas tu viu que ele já caiu no chão de costas, sem se mexer. Enfim, muito provavelmente ele tá morto. Ou ele é um ator muito bom. Enfim, tu conseguiu fazer isso, agora é a vez do outro ogro. O outro ogro, quando ele vê o colega dele caindo, ele fica muito irritado. Ele pega e dá um grito assim: eu vou matar vocês. E aí ele avança. Era com quem que ele tava brigando? Acho que era com o Ladino, né?
Era.
Agora ele vai então tentar dar um ataque no Ladino com a força do ódio ajudando esse golpe dele. Vai lá, pode jogar o teu 4DF mais a tua velocidade.
Quero.
É, dessa vez não teve como. Ele pegou, deixa eu ver como é que vai ser o dano dele agora. Caramba, vamos ver o que. 13. Ele vai conseguir te acertar um golpe com a clava dele bem na região do teu peito. Tu vai sair voando, vai ser mais de 3 passos, vai ser mais ou menos uns 5 passos. E tu caiu no chão, tu nem conseguiu ficar de pé, porque foi um golpe que te atingiu com muita força.
13 de dano?
13 de dano. Seguindo adiante, deixa eu ver quem que joga agora. Agora é o Tom. E aí, Tom?
2.
Cadê o Tom? Aí, vai lá. Vai jogar a tua magia, 2, beleza. 4DF, 2, beleza. Conseguiste acertar o teu golpe. Vai ver como é que fica o teu dano. É, não foi um ataque muito inspirado. Conseguiu lançar a tua magia de gelo. Tu viu que o teu gelo parece que cravou assim na região do abdômen. Machucou um pouco, mas não foi assim o teu ataque mais inspirado. Talvez ele ainda tá lá de pé.
Tava observando o corpo caído do...
Tava distraído ainda?
Oh, só pra confirmar, é D6 mais o meu dano, né?
Perfeito. Beleza, seguindo adiante agora, a vez do nosso Ladino. E aí, será que já finaliza ele agora? O Andrei, não jogou o Andrei?
O anão.
Ah, o anão agora, ele acabou de encontrar um machado novo. E tá correndo de novo em direção ao ogro. Mas ele ainda não chegou.
Caralho,
vai lá, vai.
Eu?
Isso aí.
Eu quero fugir pra longe da luta, porque eu vejo que acho que meu time já dá conta e eu tô um pouco machucado. Eu quero pular. Eu quero ir em direção às crianças e o pessoal lá. Pra caso aconteça alguma coisa, eu quero estar lá no meio deles. E eu já quero dar briga.
Tu vê que a maioria das crianças, das pessoas, já se refugiaram ou em casas ou em locais um pouco mais, atrás de árvores, em lugares um pouco mais cobertos. Consegue ficar atrás de uma árvore junto com algumas crianças e os adultos que tem ali. É, seguimos adiante, Ari. E aí, Ari?
Só deixa eu fazer uma pergunta. Esses pontos de mana, eu consigo recuperar depois descansando?
É igual a vida. Por exemplo, se tu vai descansar, tu recupera. Ou se tu quiser recuperar com poção, daí tem que ser uma poção de mana. Mas é a mesma lógica.
Beleza.
Da vida.
Eu vou querer um ataque duplo de novo, então.
O outro já morreu, só sobrou aquele ali.
Hã? Mas ele é grandão, não é?
Não, mas o ataque múltiplo é só pra mais de um inimigo.
Achei que eu consegui ser maior. Não tá um ataque normal.
Aqui
mesmo.
Tem dois inimigos, velho. Uma cabeça e um peitoral.
Beleza, 3 beleza, vai lá. Só que o teu D6 mais o teu dano. 8. Legal, tu conseguiu então. Tu conseguiu acertar uma flechada bem na região do pescoço dele. Tu viu que travou assim no pescoço mesmo, mas que foi bem fundo. Igual aconteceu com o outro, ele vai cair de costas no chão e morreu também. Vocês conseguem ver que eles não se mexem mais. Não tem como eles não estarem mortos depois de tudo que aconteceu. Quando isso acontece, as pessoas que estavam ali próximas, tanto as que já tinham entrado na casa, quanto as que já estavam ali ao redor, elas começam aos poucos a se aproximar perto de vocês, mas ainda assim, olhando ao redor, assim, meio desconfiado, o que que tá... Será que já morreram mesmo? Eles estão muito desconfiados, assim, assustados, né? Naturalmente. E quando eles veem que os ogros realmente morreram, começa a se juntar uma multidão, assim, perto de vocês, agradecendo e... muito obrigado, se não fosse por vocês... E aquela confusão de vozes, vocês nem entendem direito o que eles estão falando. Vocês, a única coisa que vocês percebem é que eles estão agradecendo vocês. Vocês querem fazer alguma coisa?
Eu queria, na hora que eu vejo o orc caindo, antes do pessoal chegar perto, eu queria gritar de trás da árvore, de trás da árvore bem escondido, gritar assim: e vocês não mexem mais comigo, tá?
Beleza.
Depois eu vou me aproximar do grupo.
Beleza, com o pessoal ali falando, vocês querem falar alguma coisa, fazer alguma coisa?
Eu quero descansar um pouquinho.
Eu quero
chegar
pro pessoal. Calmem, um de cada vez. Eu sei que somos heróis muito fortes, mas não precisa se preocupar. Pode passar, gente. Bem altruísta, sabe? Olhar pra eles e falar: eu sou o líder aqui, alguém quer falar alguma coisa comigo? Eu meio que vou subir em um lugarzinho mais alto assim, estufar o peitinho.
Eu tô em cima da casa, só pra avisar.
Cadê o líder de vocês?
Aí. Então, a princípio, vai lá, alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu chegar pro Lúcio e falar: Lúcio, Manelli, por favor.
Eu vou olhar pra ele e falar assim: não corta minha onda.
Venha modos.
Aí. Beleza. Aí eu só quero virar pro povo que tá ali e gritar: queremos falar com o prefeito.
Tá. Enquanto vocês estão falando isso, vocês... tá ainda aquela... todo mundo falando ao mesmo tempo. Alguns mais tristes, desesperados. Outros agradecendo vocês. Enfim. Quando isso tá acontecendo, vocês percebem que a multidão, o foco da multidão que tava em vocês, ele começa a dispersar um pouquinho. Começa a surgir um novo foco da atenção, que não é mais vocês. Parece ser uma pessoa que tá chegando. Vocês veem então uma pessoa, é um humano, que ele tá rodeado de crianças ao redor dele. Ele tá andando em direção à vila, em direção onde vocês estão ali. E, bom, ele é um pouco de médio para grande a estatura dele. Ele é negro, tem uns dreadlocks assim compridos jogados para trás. E ele tem uma certa elegância assim no jeito de andar. Ele parece ser uma pessoa... não pelas roupas, mas pelo modo de andar, ele parece ser uma pessoa que talvez já tenha sido um nobre ou algo assim, não sabemos. Mas ele chega com essas crianças todas, e essas crianças que até então estavam ao redor dele, elas simplesmente saem correndo e chegam na... encontram os adultos, começam a abraçar e tal. Vendo essa situação, vocês começam a sacar que provavelmente eram outras crianças que talvez tenham sido raptadas ou alguma coisa do tipo, que essa pessoa possivelmente resgatou. E trouxe pra aquele momento ali. Da mesma forma que aconteceu com vocês, essas pessoas, elas vão na direção daquele homem e começam a agradecer a ele. Então, cheia de obrigados e tudo mais. Nesse momento, isso se leva um tempinho, assim, vocês conversando com o pessoal que tá agradecendo vocês e tal. Isso leva algum tempo. Até chegar um momento em que ele consegue se desvencilhar um pouco das pessoas e ele se aproxima de vocês. Boa noite, aventureiros. Sei que não é a melhor hora, mas eu gostaria de convidar vocês para se juntarem a mim na taverna. Daqui a alguns minutos, quando essa situação já tiver se acalmado. Acho que vocês podem se interessar por algo que eu tenho a dizer. Vocês querem falar alguma coisa para ele?
Eu quero olhar para ele meio que com brilho no olhar, assim. Porque o meu personagem também, ele é negro, com dreads e tudo. Tipo, ver um homem herói, negro, assim, na época. Meio legal, pá. Eu vou dar um passo para frente, com o peito estufado um pouco maior. Adoraria beber com iremos nos ajeitar um pouco aqui após a briga e iremos pra taverna.
Você poderia nos a direção?
Ótimo. Ele vai indicar mais ou menos pra vocês onde é que fica a taverna. E ele vai dizer assim com muito educado, assim, um ar elegante. Perfeito então, cavaleiros. Eu espero vocês lá. E ele vai se afastar e vai continuar daí falando com o pessoal que tava ali, agradecendo ele, enfim. Nisso, pouquíssimo tempo depois, um Kemono, que é um humano com focinho de caldo de lobo, nesse caso, ele vai se aproximar de vocês e vai dizer: Oi, cavaleiros, senhores e senhora, eu sou o prefeito da Vila da Ferradura e eu vim agradecer a vocês pela grande ajuda que vocês deram em nome da nossa vila. Minha intenção é presentear vocês com nossos melhores cavalos, mas infelizmente eles acabaram fugindo com o ataque dos ogros. E os nossos rastreadores, eles devem levar algum tempo até conseguir encontrar todos eles. Então, eu não sei, talvez o que eu possa oferecer pra vocês seja bebida de graça na taverna e quantas noites na nossa estalagem vocês quiserem.
Quero dinheiro.
Além disso, além disso, eu também posso dar um novo presente pra vocês. Algo simples, mas imagino que vocês vão achar interessante. Daí ele traz, ele tava com um saco na mão, ele vai dar o saco pra vocês. Vocês vão encontrar nesse saco duas poções de mana média e a poção de mana média, ela recupera 2d6 de mana. Mais uma poção de antídoto para venenos, ou seja, se vocês ficarem envenenados uma hora, vocês podem beber essa poção de antídoto, que deve curar o veneno na mesma hora. E ele também entregou uma coisa que o nosso mago deve gostar bastante, duas runas arcanas. São duas, vocês sabem que o mago, olhando essas runas, ele sabe que são duas magias de níveis baixo. Ou seja, ele pode aprender uma magia através dessas runas, mas elas são de nível 1. Então, provavelmente não vai ser nada muito grandioso, mas magia é magia. Imagino que ele vai ficar bastante contente. Vocês querem falar alguma coisa?
Eu quero pegar o saco, eu vou jogar as runas e as poções de mana pro mago, porque eu não acho interessante pra mim. O antídoto de veneno eu vou guardar na minha bolsa. E vou olhar pro senhor e falar: muito obrigado por tudo. Eu acho que eu posso lhe ajudar no caso dos cavalos. Eu sou muito bom rastreador, meu companheiro também, eu vou apontar pro macaco. Talvez a gente possa iniciar esse período de busca, caso o senhor precise de ajuda. Mas primeiro eu vou aceitar sim a taverna e o descanso.
Ah, eu agradeço muito a sua ajuda. Eu acredito que em breve meus homens já vão ter recuperado nossos cavalos. Mas sim, se eu precisar de alguma ajuda, eu então vou pensar em conversar com você de novo. Alguém quer falar mais alguma coisa pro prefeito?
Com o prefeito não. Acho que assim, a gente tem que dividir direito o que foi dado, né? Então, se vai ficar um tanto pro mago, o que sobrou a gente tem que dividir igual. Não só o Lúcio escolher o que ele vai ficar.
Se quiser ficar com as poções, de novo.
Eu joguei pra ele porque pra mim não interessa. Eu achei que poção de mana pro mago seria melhor. Então, eu peguei a poção de veneno porque eu tenho essa habilidade com meu macaco que ele pode distribuir pra vocês no meio da luta. Mas eu acho que até agora nenhum de nós usou mana sem ser o João, no caso o Tom.
Pois é.
Sei lá, eu acho que os itens vieram certo pra ele.
Mas será que se a Elfa estiver precisando de alguma poção, teu macaco, tu e teu macaco vão ajudar ela?
Aham.
Mas daí eu não prometo nada. Eu já ajudei o samurai ali chorando com minhas poçãozinhas, mas...
Nisso eu viro e digo, obrigado amigo, foi de grande valia pra mim.
Eu olho pra ti e falo, não vai se acostumando.
Ô, Arunha.
Só pra eu não ficar com o Tom, você vai ficar com o de veneno? Deixa uma poção então pra mim e outra pro Kaito.
Ô, Arunha.
Arunha.
Como fala teu nome? Arunha. Eu não sei falar teu nome, desculpa. Mas tem uma poção de mana aqui, eu te dou uma aqui.
Mano, deixa certo um pra cada um.
Olha, não vai ser muito vantajoso pra ir lá, mano.
Eu quero fazer o seguinte. Enquanto a Elfa tava ali chorando porque queria alguma coisa, eu tenho uma poção de vida minha que eu tenho mais 4 guardada e jogo pra ela e falo, contente-se com isso.
Buz, zero percepção.
E você não irá ganhar mais nada de mim.
Se alguém um dia for ouvir isso, é justamente o que parece. Eles odeiam a Elfa, tá? Não sei porquê.
Eles não, só o Ladino.
É, só o lado que ele tem
Então, coisa. Como eu expliquei na história, meus pais foram mortos por elfos, então eu não consigo confiar em elfos.
Minha mãe foi morta
deixa
por
bem um... certo.
Por isso eu odeio humanos, tá ligado?
Mas daí é azar o teu.
Cada pessoa com a sua mente, né, velho?
Pelo menos eu não acho que tem um babaca, né? Menos pior, mas tudo bem, eu fico com uma poção de mana, não precisa mudar a tua vida, não, pode ficar.
Eu
quero nada. Eu
poção de vida de novo, então.
Como fala teu nome? Arwen. Arwen.
Arwen.
Ah, mas como funciona aqui as pedras de coisa?
Tá. É o seguinte. Tu tens que... É como se fosse um momento de meditação que tu tens que tirar. Porque tu vai meio que absorver a magia que tem dessa pedra. É, quando tu absorve, enquanto tu tá absorvendo, é como se tu estivesse ganhando uma tatuagem no teu corpo. Tipo, tem umas escrituras nessa runa e teu corpo começa a absorver e meio que tu vai ficando com essa escritura que tem na rua, fica na runa, fica na tua pele, como se fosse uma tatuagem mesmo. Isso leva mais ou menos um dia para absorver qualquer runa. A única questão é que tu tem que se parar e se concentrar, não pode fazer. Tem que ficar tipo meditando enquanto tu tá absorvendo esse poder da runa. Então, pessoal, hoje é isso que a gente tinha pra apresentar pra vocês. Sei que o áudio não ficou tão legal, às vezes teve umas partes que oscilaram, mas é a nossa primeira gravação, nosso primeiro jogo. O segundo episódio também foi gravado no mesmo dia, então pode ainda não tá tão legal assim. Mas logo a gente vai melhorar também, os episódios vão ficar mais divertidos, o áudio vai ficar melhor e as coisas vão fluírem melhor. Uma última explicação, caso alguém tenha perdido alguma coisa, não tenha entendido alguma coisa, eu sempre faço um resuminho do que aconteceu na partida. E a partida de hoje foi bem rápida até, na verdade, a única coisa que aconteceu foram eles chegando até a Vila da Ferradura, onde eles sabiam que havia crianças sendo raptadas, então eles foram descobrir. Saber o que aconteceu naquela vila. Eles encontraram esses ogros lá, então eles começaram essa batalha com os ogros, conseguiram salvar o povo local. A partir daí, eles conheceram então o Polo, que acho que eles ainda não sabem o nome dele, mas eles já vão descobrir em breve. E quando eles encontram o Polo, eles descobrem que o Polo também salvou algumas pessoas. E assim eles já começam a fazer uma... Não chega a ser uma amizade, né? Mas eles acabam de conhecer o Polo. No episódio 2, a gente vai seguir a partir daqui então. Espero vocês lá. Abraço. Making a home beneath my skin.